Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Bárbara Bandeira, Bandidos do Canto, Soul J e Miguel Araújo são os cabeças de cartaz da 41ª edição da Ovibeja. Segundo anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a ACOS, Associação de Agricultores do Sul, entidade organizadora, Bárbara Bandeira abre no dia 30 de abril os palcos da Ovibeja, seguida do DJ Christian F. No dia 1 de maio, os Bandidos do Canto, Jovens Filhos da Terra, sobem ao palco principal do certame. No mesmo dia, o palco da Ovibeja entrega ao projeto After Nothing com os DJs Pepe Aventura, Groove e Pedro Charneca. No dia 2 de maio, sexta-feira, à noite vai ser entregue Slow J, seguido do DJ e produtor Pedro Casanova. No sábado, 3 de maio, o grande palco da 41ª Ovibeja vai encher-se das sonoridades de Miguel Araújo, seguido do DJ Wilson Honrado, da Rádio Comercial. Um cartaz que pretende atrair vários públicos à feira, segundo revelou à Rádio Vidigueira Rui Garrido, o presidente da ACOS, a Associação de Agricultores do Sul.
É um bocadinho isso que se pretende. Vem também no seguimento daquilo que nós gostamos de fazer, de forma a atrair vários públicos à feira. Portanto, o cartaz espetáculos faz parte daquilo que é a nossa Ovibeja. E, portanto, tentámos também trazer, enfim, artistas que estão aí com trabalhos novos, artistas conhecidos, uns mais para os mais jovens, outros mais ou menos jovens. Trazemos também, enfim, pela primeira vez ali ao palco dos espetáculos, este novo grupo aqui da nossa região, que também tem um disco novo. E, pá, portanto, olha, esperemos que as pessoas gostem e que venham. Também seja mais um fator para poderem vir a visitar a Ovibeja.
Rui Garrido, presidente da ACOS, Associação de Agricultores do Sul, e este cartaz da 41ª Ovibeja. Os interessados em reservar já lugar nos concertos podem adquirir os bilhetes através da bilheteira online em bol.pt ou nos locais habituais, como Vortnet, CTT, FNAC ou ainda no site da Ovibeja. Nelson Brito é candidato do PS à Câmara Municipal de Algos dos Estrelos nas próximas eleições autárquicas. Em comunicado, a conselheira do PS de Algos dos Estrelos anunciou com orgulho a escolha de Nelson Brito como candidato do partido à presidência da Câmara Municipal de Algos dos Estrelos nas próximas eleições autárquicas de 2025. A decisão foi tomada por unanimidade durante a recente reunião da Comissão Política Conselhia, refletindo a forte confiança na sua liderança e na sua capacidade de servir a comunidade. Segundo a Conselhia Socialista de Algos dos Estrelos, Nelson Brito é um reconhecido algostrelense, militante do PS, deputado da Assembleia da República, presidente da Assembleia Municipal de Algos dos Estrelos e presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. Foi também presidente da Câmara Municipal de Algos dos Estrelos de 2009 a 2021. Segundo o PS de Algos dos Estrelos, a sua visão para Algos dos Estrelos inclui a valorização dos recursos locais, a promoção de políticas públicas sustentáveis e a criação de oportunidades para todos, citando o próprio: venho, não por o que foi feito, mas por o que vamos fazer. A candidatura de Nelson Brito foi recebida com entusiasmo pelos militantes e simpatizantes do PS, que acreditam que ele é a pessoa certa para liderar o Conselho, de acordo com este comunicado. O deputado do PS, Nelson Brito, eleito pelo Círculo de Beja, que questionou o ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a mobilidade na região, através da apresentação de 3 requerimentos. Segundo revelou a Federação do Baixo Alentejo do PS em comunicado, no documento dedicado à A26, o parlamentar socialista, depois de escutar as preocupações dos autarcas do Baixo Alentejo, questiona se o governo vai avançar com a construção do troço entre Santa Margarida do Sado e Beja. Em caso de resposta afirmativa, Nelson Brito quer saber qual é o valor do investimento, quais são os prazos de execução e se serão aplicadas portagens a este troço. Nelson Brito questionou ainda a tutela sobre a necessidade urgente de obras de reparação e manutenção da rodovia no Baixo Alentejo, recordando que as estradas nacionais estão em avançado estado de degradação e com falta de manutenção. O deputado socialista e os autarcas do Baixo Alentejo perguntam ainda para quando intervir na Estrada Nacional 260, de Beja à fronteira em Vila Verde Ficalho, Estrada Nacional 122, de Mértola ao IC27, Estrada Nacional 18, de Ervidela Beja, Estrada Nacional 263, de Urico ou de Mira, Estrada Nacional 2, de Ferreira do Alentejo a Aljustrel, entre outras. No outro requerimento, o deputado socialista eleito por Beja questiona sobre a ferrovia, procurando saber se haverá investimento para a reabertura da linha Beja-Funchara, que faz a ligação do interior do Baixo Alentejo à linha do Sul, Algarve-Lisboa. Nelson Brito quer ainda saber quais são as expectativas do governo relativamente à ligação da ferrovia ao aeroporto de Beja e em que estado se encontram os estudos necessários à ligação do ramal da Almina, em Aljustrel, à linha do Sul. A Direção Regional do Alentejo, do PCP, elegeu as eleições autárquicas como uma das principais prioridades para a região. Esta foi uma das posições saídas da reunião do passado dia 18 da Direção Regional do Alentejo, do PCP, que reuniu em Évora. Segundo a estrutura comunista em comunicado, as eleições autárquicas representam uma oportunidade para o reforço das posições da CDU nos diversos órgãos autárquicos, expressão e instrumento da vontade das populações na promoção do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida nas suas terras. O PCP refere que a preparação das eleições autárquicas está intimamente ligada à intervenção continuada e persistente do PCP e da CDU na luta pela resolução dos problemas locais e da construção de um amplo espaço unitário de convergência de todos os que querem viver melhor nas suas terras. A Direção Regional do Alentejo, do PCP, sublinha ainda que o trabalho realizado até agora de divulgação e apresentação de cabeças de lista a câmaras municipais em 11 municípios, incluindo as capitais de distrito, Évora e Beja, vai prosseguir em toda a região. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo reivindicou em comunicado a reposição dos apoios à horticultura e apela à revisão urgente das medidas de apoio às culturas em regime sequeiro. Em comunicado, a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo refere que muitos agricultores da região, em regime de produção integrada ou em modo de produção biológica, optaram no início da presente campanha agrícola por instalar culturas hortícolas ao ar livre, maioritariamente ervilhas, fazendo investimentos consideráveis com a instalação da cultura na expectativa de virem a ser devidamente recompensados. Segundo a FABA, a recente orientação técnica por parte da Autoridade de Gestão do PEPAC Continente vem agora definir que o grupo de pagamento horticultura apenas inclui culturas de regadio, sendo as culturas conduzidas em sequeiro ao ar livre incluídas no grupo de pagamento culturas temporárias de sequeiro. A FABA diz ser inconcebível esta tomada de posição por parte da Autoridade de Gestão do PEPAC, que só surge agora depois dos agricultores já terem realizado todos os custos com a instalação da cultura de ervilha, sendo que o apoio definido para as culturas temporárias de sequeiro é manifestamente insuficiente para cobrir os investimentos já efetuados, inviabilizando à partida as culturas já instaladas. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo apela neste comunicado ao Ministério da Agricultura que reveja esta situação, pois não é lícito alterar regras a meio do jogo, ainda por cima com grave penalização para os agricultores que se debatem com enormes dificuldades, nomeadamente os que praticam agricultura de sequeiro na região. A FABA quer que sejam repostos nesta campanha os apoios inicialmente definidos para as culturas hortícolas. Em declarações à Rádio Virgueira, Rui Garrido, presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, afirma que não se pode alterar as regras a meio do jogo.
Muitas associações e federações e até as nossas confederações têm feito comunicados e têm protestado contra isto porque, independentemente da medida em si, nós vamos agora discutir a medida. Não se pode alterar, como se costuma dizer, as regras a meio do jogo. Né? Ainda em dezembro, finais de dezembro, sem uma portaria, com os montantes de apoio a este tipo de horticultura. E agora, o ano passado foi assim, tanto foi também de acordo com aquilo que era a portaria. As pessoas, entretanto, quem semeia este tipo de culturas, nomeadamente aqui no sequeiro, ervilhas e outras culturas desse género, já estamos, nesta altura do ano, como pode imaginar, já estão semeadas, portanto já se investiu muito dinheiro nas sementeiras e, portanto, alterar as regras agora não faz sentido nenhum. É o que toda a gente basicamente se queixa. E depois, não há dúvida que era uma medida interessante de apoio ao sequeiro. O sequeiro, como sabe, em termos de, ou pelo menos como a gente há muito tempo vem dizendo, e é reconhecido. O sequeiro, nomeadamente a pecuária extensiva, têm tido através das nossas várias políticas ao longo destes anos, têm sido um bocadinho desfavorecidos relativamente a outros setores, e portanto é isso que a gente alerta com neste comunicado. Criam-se medidas de facto de apoio a este tipo de setor. Não faz sentido, nesta altura, há dois dias, abrirem as candidaturas com as matérias feitas.
Rui Garrido, presidente da FAB, a querer então reclamar os apoios inicialmente definidos para as culturas hortícolas. A GNR realiza a partir desta segunda-feira a Operação Carnaval 2025. Segundo anunciou a Guarda Nacional Republicana em comunicado, até 5 de março vai ser levada a cabo uma operação intensiva de sensibilização, patrulhamento e fiscalização nos locais de festividades, estabelecimentos comerciais que comercializam artigos pirotécnicos e nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde decorrem festividades associadas ao carnaval em todo o território continental. O objetivo, segundo a GNR, é prevenir a venda e utilização do material pirotécnico, combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, regularizar o fluxo rodoviário e apoiar todos os cidadãos, promovendo um ambiente de festividades seguro e reforçando o sentimento de segurança, proximidade e confiança na guarda. Segundo a GNR, o carnaval provoca um aumento significativo do tráfego rodoviário em consequência das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para os locais festivos e está também associada a comportamentos de risco como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas, mas como a condução sob o seu efeito, fatores que aumentam a probabilidade de acidentes rodoviários, conflitos e incidentes de segurança pública. A GNR alerta ainda para o uso de artigos pirotécnicos, vulgarmente conhecidos como bombas de carnaval, salientando que estes produtos não são brinquedos, mas sim explosivos que podem causar acidentes graves, sobretudo em crianças e jovens. Durante a operação, a GNR vai direcionar as ações de prevenção e de patrulhamento para o tráfico de estupefacientes, posse de material pirotécnico, furtos ou roubos, alterações de ordem pública e atos de vandalismo. Quanto às ações de fiscalização rodoviária, vão incidir prioritariamente sobre manobras perigosas, excesso de velocidade, condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, não utilização ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças, utilização indevida do telemóvel no exercício da condução, condução sem habilitação legal ou excesso de lotação. O Instituto Politécnico de Beja acolhe mais um grupo de estudantes Erasmus. Segundo anunciou o IP Beja, o estabelecimento de ensino promoveu entre 19 e 21 de fevereiro os habituais dias de boas-vindas aos estudantes estrangeiros que escolheram o Politécnico de Beja para realizar a sua experiência de mobilidade ao abrigo de um dos vários programas existentes. Oriundos de países como Alemanha, Angola, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Bulgária, Chequia, Croácia, Eslováquia, Espanha, França, Geórgia, Letónia, Lituânia, Montenegro, Polónia, São Tomé e Príncipe e Ucrânia, o IP Beja vai acolher neste segundo semestre um grupo de 53 estudantes. Os dias de boas-vindas visam dar a conhecer o campus do IP Beja e a cidade, bem como promover a integração social e académica destes novos estudantes, integrando várias atividades. Ivandro, Miguel Araújo e os Toca e Dança são os cabeças de cartaz da Feira do Porco Alentejano, em Ourique. A Feira do Porco Alentejano decorre de 21 a 23 de março e é promovida pela Câmara Municipal de Ourique e pela Associação de Criadores do Porco Alentejano e prepara-se para receber milhares de visitantes num certame que une tradição, gastronomia, cultura e animação. Segundo avançou a Câmara de Ourique, para além dos concertos, o programa contempla a exposição de exemplares de porco alentejano, seminários, sorteio de presuntos, demonstrações de culinária, provas de produtos tradicionais, concursos, espetáculos musicais e animação de rua. Segundo a autarquia ouriquense, a 17ª edição do maior certame de Ourique é resultado da valorização da fileira do porco alentejano e já faz parte do panorama regional e nacional como um momento de afirmação do mundo rural e de Ourique. As explicações são de Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de Ourique, que fala de um grande evento e de um momento de afirmação de Ourique.
As nossas expectativas são naturalmente as maiores para este que é um grande evento no Conselho de Ourique, e que é um momento de afirmação de Ourique, capital do Porco Alentejano e do nosso mundo rural. Vai ser mais uma grande feira do Porco Alentejano, uma organização conjunta com a Associação de Porco, da Associação de Criadores do Porco Alentejano, e vai ser certamente um momento de encontro entre gentes de muitos lados, que durante estes 3 dias de feira já nos habituaram a vir a Ourique milhares de visitantes. É um ponto de encontro não só para aqueles que estão no Conselho, mas também para os que nos visitam e também para todos os visitantes que, não sendo Ourique ou não tendo qualquer ligação a Ourique, vêm à Feira do Porco Alentejano. E é também um momento de convite para que visitem a Feira do Porco Alentejano, mas que fiquem convidados para nos visitar ao longo de todo o ano e que possam desfrutar de tudo aquilo que nós temos de oferta turística e gastronómica no nosso concelho.
Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de Ourique. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, promove esta segunda-feira no Conselho de Odmira o regresso da iniciativa Podas de Formação em Sobrarú. Segundo anunciou o CEBAL, o objetivo é sensibilizar para a importância das técnicas corretas de poda do Sobrarú. A ação inclui duas atividades, uma teórica e uma prática. A ação decorre no âmbito do projeto SOS Prodesa Montado, uma cooperação transfronteiriça entre Espanha e Portugal, com a colaboração do município de Odmira e o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e a Fundação O Cerro. Este fim de semana jogou-se a Taça do Distrito de Beja em futebol, com os oitavos de final, com os resultados Barrancos 0, Praia de Mil Fontes 1, Aldeia dos Fernandes 2, Navarredondense 1, após a prolongamento, Santa Clarense 0, Almodóvar 2, Renascente de São Teutónio 7, Grupo Esportiva 7, 0, Aljustrelense 0, Penedo Gordo 1, também após a prolongamento, Messenense 1, Despertar 3, Aldenovense 0, Ferreirense 2, o Vasco da Gama da Vidigueira 3, Castrense 3, jogo que ficou resolvido apenas nas grandes penalidades, com a vitória do Castrense por 4-2, seguindo em frente na competição. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde, com períodos de chuva, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes, que serão mais prováveis no norte e centro até meio da tarde, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao fim da manhã, vento fraco a moderado do quadrante oeste, rodando gradualmente para norte a partir da manhã. Neblina no verão matinal, em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima na região sul e pequena descida na região norte. Temperaturas que poderão atingir os 18 graus em Beja, Évora e Sines, 14 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.